Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Eu sou o Luiz Felipe, aqui o apresentador de sempre do podcast, né? E temos aqui um episódio especial. Esse episódio foi gravado no HQPB 2023, que ocorreu nos dias 9 e 10 de setembro, aqui em João Pessoa, na Paraíba, no Espaço Cultural. Esse episódio vai ser com Ed Carlos, Nelson Sato e eu. Apresentei um painel com eles lá no HQPB. Nelson Sato da Sato Company e Ed Carlos da editora JBC. Espero que vocês gostem aí do papo. A gravação já começou, meio que o painel já tinha começado, mas tem muitas revelações importantes aí dos dois.
Eu tenho melhor indicação, né, a gente possa ter. Então, já imediato, a editora já está aprovada pela gente.
Foi bofetada, eu vou ter a delegação mineira lá, marcou o Sato e bateu um papo sobre a possibilidade do que a gente gostaria de fazer. O Sato foi super solista, não tinha nada definido, né, aqui no Brasil como publisher nessa série. O que a gente tem de história é aqui na Abril Jovem, porém era um outro momento, as coisas funcionavam de outra forma naquela época. E por experiência, o Japão sempre é muito cauteloso com os direitos autorais, né? Então a gente sabia que vinha aí uma sequência. Né, um tempo aí para maturar tudo, né? Essa é confecção de contrato, entender mais ou menos o melhor formato, porque a companhia trabalha com alguns percentuais de bom vídeo, que é muito diferente do que é o mercado editorial. A gente tem que explicar mais ou menos como está funcionando, mas mesmo assim a gente conseguiu entrar num acordo, né, e viabilizou o Jasper. O Jasper levou 2 anos de publicação aí, de produção para desenvolvimento. A gente convidou o Fábio Yabu e o Michel Borges para a missão. O Fábio Yabu escreveu, pelo menos essa brincadeira, uns 3 roteiros, onde só o terceiro a gente aprovou, que é o que chegou à mão de vocês. E o Michel Borges, né, o mago da ilustração, eu achei muito incrível, assim, porque começando com os outros desenhistas atualmente, ele fez em 8 meses 163 páginas de quadrinho, que não é fácil, não é para qualquer um, não. E o Abu teve mais tempo para escrever do que o Michel teve tempo para desenhar. Isso é curioso, assim. Curioso. O legal é o seguinte: o Jasper iniciou o JBC ao lado do Turma da Mônica em japonesa. Mas de longe foi um grande sucesso. A gente começou com uma proposta de 3 mil exemplares, a gente fala com o Sato. Esses 3 mil virou 5, no meio da pré-venda a gente viu que a coisa ia crescer e já chegou aos seus 10 mil exemplares. Hoje esgotado, a gente já estuda fazer uma reimpressão, um novo formato até. Então, esse Jasper, do jeito que vocês conhecem, provavelmente a nova edição vai ser totalmente diferente, talvez uma nova capa. A gente está conversando bastante sobre isso, né? Mas é a sementinha que levou, e acho que é um caminho inevitável ao Jiraya, né?
Com certeza, né? Outro desafio, outro projeto grande, bonito, né? Eu sei que eles estão tomando todos os cuidados, montando uma equipe maravilhosa para produzir. Então é um projeto que eu acho que vocês possam aguardar, né? E vai sair com uma primazia muito grande, né?
Muita gente aqui vai perguntando, né, por esse escolinha. Atualmente, a gente roteiro aprovado, praticamente pronto, então a história inteira ela já está rafiada. E ele está, 50% das páginas estão prontas já. O Santos e o Johnny estão em fase de terminar o quadrinho agora em novembro, né? Então, em dezembro, a gente vai para os detalhes finais. Então, Jiraya, a ideia é que as onomatopeias sejam puxadas para o Kanji, né? E a gente está pensando qual vai ser a capa. até o final do primeiro trimestre de 2024, teremos Jiraiya em mãos. Né? Eu acredito que final de ano deve abrir uma pré-venda, talvez com a Amazon ou com qualquer outro parceiro, ou mesmo a leitura aqui, que eu sei que vocês têm leitura, a livraria leitura muito forte aqui, né? Então a gente pode fazer alguma coisa junto com eles. E está tudo encaminhado para que em breve a gente tenha a Jiraiya, e vai ser um tempo bem menor do que foi o Jasper. Porém, com tanta experiência que a gente teve atualmente nessa programa produções, que são diferentes, né? A gente tem o Como Fazer Mangá, que o roteiro de arte é com o Aldo Max. Esse mangá tem 160 páginas. Ele é um cara excepcional, ele fez arte e texto em 6 meses. Mas é um cara que tem domínio da técnica dele. E eu acho que o Como Fazer Mangá hoje é a publicação que a gente tem mais próximo de um mangá japonês. O Raul Marques, assim, ele surpreende isso, assim. E com o Jiraiya a gente está, eu acho que vai dar 1 ano e meio, mais ou menos, travados, chegando ao fim aí, no final do ano. É um dos nossos maiores gargalos, né? É esse tempo de produção. Hoje é difícil, é muito difícil você desenvolver um certo quadrinho do tamanho de um tanco de mangá, né? 170 páginas, 180, em menos de 1 ano e meio. É bem difícil. Os profissionais envolvidos têm que ser muito ímpar. Os caras têm que ser muito diferentes, né? Muito diferente.
Tudo depois precisa passar por revisão pessoal no Japão? Tudo?
Exato. Atualmente.
Não só aprovar de início.
É, atualmente a gente está no processo de aprovação do logo. Né? O logo, tipo, assim, modéstia à parte, eu acho que ficou muito bonito o logo. E tem o plot sumário. O plot sumário está em aprovação. Que é os detalhezinhos, né? Tem gente que. Como que é fazer história de uma continuação de uma série de Tokusatsu famosa? Aí eu falo para você: muita dedicação em rever toda a série e pegar as brechas que tem na série para você compor uma continuação. Eu vejo muito que os personagens falam por eles. Você não precisa ficar inventando muita história. Eu estou falando de uma continuação, né? Não precisa inventar muita coisa. Então, tudo que acontecer nas continuações do Jiraiya tem um porquê a gente seguiu esse caminho. E a resposta está na série.
É muito bacana, porque é um estudo profundo, uma pesquisa muito grande que a JBC faz, né, a equipe do Ed, ele pega a árvore exata da série para fazer derivados. Então, aguardem que a história é muito boa. A vida é muito bacana.
A ideia é pegar essas brechas da série para expandir a experiência da série, né? E não você mexer naquilo que é certeza, aquilo que deu certo e continuou. Mas a ideia é expandir essa experiência, que às vezes as pessoas querem um pouco mais, né? Essa é a grande ideia, né? Eu trouxe 3 vídeos. Eu queria exibir um para vocês terem noção de como está o mercado de mangás aqui no Brasil, que é um vídeo que a JBC fez. E onde a gente fala que o mercado de mangá no Brasil hoje é 50% do mercado de quadrinhos.
E se puder desligar mais, por favor. Isso. Tá no mudo aqui, né?
Você sabia? A palavra mangá tem a junção de 2 ideogramas japoneses: man, que significa involuntário, e ga, que significa desenho ou imagem. No mundo do entretenimento japonês, o teatro de personagens icônicos, séries de animação que hoje recheiam os catálogos de streaming e games que conquistam a atenção dos jovens, descobrimos também um universo infinito dos quadrinhos com a expressividade dos olhos deles. E científica com o propósito de criar uma ponte cultural entre Brasil e Japão, que nasceu a editora JPC. Escrita por distâncias entre dois países por meio da leitura, a JPC traz uma graça no tempo desde 2001, o mundo de uma graça que faz parte da vida dos brasileiros há mais de 20 anos. Hoje, eles já dominam mais de 50% do nosso mercado editorial de quadrinhos. Eles vieram para ficar e conquistam leitores de todas as idades. Com histórias diversas, critérios de ação, drama, fantasia, os mangás apresentam de uma forma lúdica diferentes facetas do ser humano e também da cultura japonesa. No mundo todo, há uma tendência de crescimento no mercado de mangás, e são as livrarias que têm ganhado destaque como seu principal canal de distribuição. Você já está preparado para esse movimento?
Eu acho que pode manter a luz apagada, porque na sequência já vamos colocar o vídeo do Jiraya, mas só para complementar, não é à toa que a gente, assim, hoje mangá é 50% do mercado de quadrinhos no Brasil. Graças a vocês, que mostraram o poder dessa mídia e mostrou que o quadrinho japonês consegue mostrar algo muito próximo da nossa realidade, diferente dos comics, né, da DC e Marvel. Então, trazendo uma continuidade em séries que tem começo, meio e fim. Isso mexeu no mercado brasileiro, assim. E se a gente hoje combate, né, no mercado todo o restante, e eu digo todo o restante, a outra fatia que a gente fala é Marvel, DC, Europeu e os quadrinhos nacionais. Então, o lugar hoje é a maior fatia do mercado. E ainda acho que ainda muito marginalizado, né, pelo próprio mercado. Tem muita gente que, você vai falar em algumas feiras maiores, que mistura todas as mídias, mangá ainda é marginalizado, né? Porém, acho que ao decorrer do tempo ainda isso vai mudar bastante, né? E não é à toa, se você dá uma volta aqui no WhatsApp, eu só bati o olho, muita gente se influencia nos mangás para fazer as suas novas histórias, né? Mesmo no Brasil, esse projeto Como Fazer Mangá, a gente não está bebendo na fonte dos quatro atos do cinema americano. A gente bebe na fonte dos quatro atos do quadrinho oriental. Então, a gente vai fazer jus a essa irmandade com o Japão, sabe? Eu acho que o Brasil tem muito que aprender aí com os japoneses, até na forma de contar a história. Agora eu vou mostrar um vídeo, que é um vídeo de anúncio do projeto do Jiraya. E ele é divertido por quê? Porque ele é feito pelo Jiraya e pelo Manabu, os atores da série. E eles estavam num bar e eles começam a dialogar sobre o que vem pela história. E eu acho que vai ser interessante vocês verem, antes da gente entrar no tema. Eles puxaram 50 anos, Manabu 50 anos, 20 anos da história original. O Jiraya atualmente é o grande ninja do Império dos Ninjas, né? É a lenda, né? Mas o mundo são outros e novos perigos espreitam o nosso herói. E talvez até inimigos do passado venham a ressurgir, né, do confins do universo, vamos falar assim, né? Mas, assim, antes de falar de história, eu fiz uma seleção de algumas páginas do mangá para dar um gostinho, né, do que está rolando. A gente fez algo parecido lá no The Friends, porém, para esse evento, eu coloquei mais 4 páginas.
Só o Jair e o sorriso atrás aqui, estou vendo.
Exclusivo aqui, trabalho aqui. Exclusividade aqui para a HQ.
Exclusividade para vocês, merecem. Eu acho que o evento dessa magnitude com o HQPB, eu acho que merece coisas mais exclusivas. E se Deus quiser, ano que vem tem mais coisas aí exclusivas para vocês. Então vamos lá. Aqui vou dar um plano. Aqui a gente tem uma página. Também estou falando, né? Tem uma página de abertura. Faz parte das primeiras páginas coloridas. Essa cena, acho que quem assistiu a série vai lembrar, que é basicamente a despedida do Deus Jiraiya. Então, o Santos fez um detalhe, o Jiraiya atacando a espada olímpica contra o orbe do peito do Deus Jiraiya, e aquele momento da partida. Aqui um pouco para contemplar cenários novos, né? Basicamente, hoje, o tráfico de chip de Jatã se depende bastante do mercado de jogos, né, para captar recursos para que o tráfico consiga continuar. A família de financeiros está sofrendo para se reestruturar, porque com a morte do Kokusai, ficou a Benkiba e o Hitsuga para tentar alguma coisa, mas pelo jeito as coisas não estão bem para o lado deles também. Aqui a gente dá uma ideia da página colorida arrastada pelo Santos e como que ela ficou colorida final. Lembrando que essas páginas não estão finalizadas porque não tem balonamento, a diagramação com a onomatopeia ainda não está pronta. Então realmente é virgem de tudo, assim. São páginas simplesmente ilustradas. Voltando. Aí vocês têm essa ideia aqui. Você tem marcação de texto, né? Ou seja, o mangá do Jiraiya vai ter algo muito parecido com o Jasper. Isso é um resumo do que foi o final da série, né? Nas primeiras páginas. Esse ninja aí vocês devem conhecer, né? O Ian Spike.
E o resumo vai ser colorido.
Ali em cima você tem o Manabu, né, se encontrando com a Rei. A Rei, pelo jeito, saiu de um grande combate. O Santos, ele optou por usar uma técnica de usar retícula, né? Então, vai ser uma arte muito próxima de mangá mesmo. Como você pode ver, né? Essa coloração do Spike é muito na linha dos mangás hoje. Ação não vai faltar, né? Essa coisa do Speedline. Quem lembra aquele momento do Del Star sendo derrotado? E aqui algumas cenas. Vai lembrar uma homenagem. Vai ter uns momentos de homenagem assim na história. Essa cena eu sou muito suspeito. Eu gosto muito dessa cena dele pulando entre esses prédios. Vocês percebem que o Jiraiya está sem espada? Uma folha moça do que veio por aí. O logo não vai ser esse, então espere um novo logo, um estilo Shodo, é bem diferente. Acho que esse tempo que eu estou perguntando, essas são as páginas que a gente trouxe para cá.
Eu queria fazer umas perguntas aqui antes de abrir para o público, em parceria com o nosso amigo Assange Peugeot, né, da AnimeX, pedi para enviar para os assinantes dele e alguns enviaram algumas perguntas aqui, né, e amigos também, como o Alan, que é do podcast do debate que eu participo, algumas perguntas. Vou tentar direcionar aqui para os assuntos, né, porque tem muita pergunta coisa para o nosso sábado, mas de ontem, por exemplo. Mas eu vou tentar dar uma direcionada aqui. Vamos lá. Perguntas aqui para Eric Carlos. Acho que depois eu vou mandar as perguntas para o nosso lado aqui. Primeiro, pergunta do Anderson Silva Ferreira. Meus primeiros mangás foram Video Girl Eye e Guerreiras Master de Rearte em 2001. Na sua visão, qual a mudança mais expressiva no consumo de mangás nos últimos 22 anos e o que você espera para o setor pelos próximos 22?
Acho que a maior mudança foi a diversidade de assuntos e gêneros de mangá no Brasil. A gente começou lá em 2001 com basicamente com shonen e shoujo. E hoje você não só tem shonen e shoujo, mas você tem seinen, você tem josei, você tem todo o mangá. Apesar de ser um pouquinho, bem menos mangás de para criança, eu acho que o futuro tem de mudar um pouco isso. Mas a diversidade de assuntos e temas hoje, né? A mesma coisa dos boy loves, dos girl loves, é título para todo mundo que quer ler quadrinhos, poder provar qualquer tipo de estilo, gênero ou história, tipo de história que está acostumado a ver. Inclusive até o horror, né? Junjito está aí para a gente não esquecer. É um dos autores, os mangakas, muito aclamado pelo público brasileiro, né? E o Miriam também é outro autor que o Boa Noite Pupu, por exemplo, foi uma surpresa. É um seinen muito diferente. Mexe com a parte psicológica das pessoas que leem o mangá, não é para qualquer um ler, assim, né? Mas é sucesso aqui no Brasil.
E
por fim, eu acho que quando tomar um gênero tem que aparecer mais nos próximos anos aqui.
O Júnior mandou a seguinte pergunta para os dois, no caso, né? Alguma possibilidade de publicar o mangá Kamen Rider Spirits no Brasil?
Olha, a gente aproveitou o Jaspion e conseguiu viabilizar alguns títulos da primeira. Eu também já tinha trazido o Ultraman, que é uma releitura da série da década de 60. Então você tem uma continuação onde o Ultraman ganha um estilão Homem de Ferro. Esse aqui trouxe o Kamen Rider Kuga, que é da Heroes, e o Kamen Rider Speed é da Kodansha. A gente já soltou esse título, mas para que Kamen Rider Spirits venha, realmente a gente precisa que o gênero Tokusatsu realmente mostre a que veio, né? Então a gente tem algumas iniciativas da própria Bipop, o Pop Nanki, trouxeram o Spectrum Man, a Bipop trouxe dois Kamen Rider, o Black e o original, e eles perceberam que não foi tão bem quanto é a saída dos mangás mais tradicionais de Arém, GL, BL, que tem no mercado. Então, assim, falta um pouco do público Tokusatsu realmente consumir um pouquinho mais de mangá para que outros mangás venham, né? Não só os clássicos, só do Jaspion e Jiraiya. O que você acha,
Sato? Eu também acordo contigo, na verdade, Kamen Rider está conquistando o público aos poucos, mas tem um futuro promissor. Depende sempre do consumidor se encantar com as histórias, né, querer saber mais, e aí o papel do mangá poder explorar os outros universos.
É mesmo assim, a Sato hoje tem todos os direitos dos Kamen Riders e Live Action. Né, a gente vem falando, o Sato vem falando de fazer um dia a Kamen Rider original, né? E o que é legal do Spirits é essa base. Saber que existe outros Kamen Rider, né, antes de Black, porque é os temas, né? São os Kamen Riders que eu vi em Kamen Rider Spirits, e como eles estão atuando no mundo. Essa é a história dos Kamen Spirits. Então você vê todos os outros Kamen Riders da época Showa e como eles estão atuando pelo mundo. Nem todo mundo no Brasil vai ter essa base de conhecimento. Talvez até quando chegar eles mais clássicas, a gente tem mais oportunidade de trazer isso para o futuro.
Com certeza, né? Fazer essas ligações.
Pergunta de um fã recém-convertido aqui ao Tokusatsu, João Leão, mandou o seguinte, cruz dois aí. Esse aqui é uma risadinha, ele está aí, olha lá, João Leão. Quando irão publicar Spriga no Brasil? Pergunta para o dois aí.
ele já comprou isso hoje, né? Ontem, né? Ontem já algumas vezes. Eu acho que todo mundo tem grande chance no Brasil, né? O Springer tem o dedo do Katsuhiro Otomo na sua primeira versão e tal, mas eu acho que tem bastante coisa do Katsuhiro Otomo para chegar antes de screening, mas quem sabe?
Aí chorou, né?
Pergunta do Danilo. JBC pensa em relançar Yu-Gi-Oh! Ou XXX?
Yu-Gi-Oh! É uma coisa... A gente está pensando em Yu-Gi-Oh! A gente pede para quem ainda não votou, mas continue fazendo a sua indicação lá no nosso Indique, no editora.com.br/indique. Lá você pode indicar o título que você quer que a gente traga, ou até mesmo uma edição faltante, sei lá, você está com uma coleção, fica faltando um número e faz a sua solicitação lá, que outras pessoas que quiserem fazer lá. Isso ajuda a gente a gerar métricas que facilita na decisão, tomar a decisão. A gente acha que ainda não é o momento de Yu-Gi-Oh! Por conta do monte de títulos que tem aí, a gente acabou de lançar Shaman King, estamos chegando na sexta edição, então vai longe Shaman King ainda. Haikyuu é um lugar muito longo e o Yu-Gi-Oh! Tem 38 volumes só na versão dele, que é comum. Apesar de ser a versão White Belt, que é um pouquinho menor, mas é uma série mais longa. Então necessita de um planejamento muito certeiro para não ter problema de você ter que parar no meio do caminho, sabe? Então ele vai chegar na hora certa, na hora que a gente vai chegar. A mesma coisa vale para o Rolling. E para quem é fã de Clamp, é possível que ano que vem a gente tenha novidades.
Pergunta também agora para os dois. Pode-se fazer um universo Toei, né, pela JBC, já que a Hasbro não renovou a licença de Power Rangers? Há chances de reimprimir os quadrinhos de Tokusatsu publicado pelo Ebal em abril? Esse mesmo licenciamento é complicado, né?
A gente estava conversando ontem sobre isso, por coincidência, né? Na verdade, o seu trabalho, falando de Ebal, Abril, etc., muito complexo. Porque, primeiro, localizar essas artes, negociar os criadores, né? Republicar tudo isso, consome um tempo muito grande.
Igual a novela dos dubladores, né?
Porque é o seguinte: quando você faz um quadrinho dessa magnitude, a gente adquire o direito da marca da série, porque não existe. Os bonecos que existem são em revista CB e eles estão focados mesmo no produto infantil. Então a gente adquire o direito de uso da marca, né? E aí a gente vai pegar os style guide, vai pegar a base da série e vai desenvolver um roteiro em parceria com a Toei, a produtora. E muitas vezes esse direito é fragmentado, né? Então, quando as empresas não entram em acordo, esses quadrinhos vão para o livro. E dificilmente ele consegue voltar, porque se não for, talvez o JBC e Toei hoje, e Sato e Toei hoje, seja uma coisa que dure muito tempo. Mas naquela época, você tinha estudos que desenvolviam aqueles quadrinhos, e esses caras então, hoje você não acha ninguém. E assim, qual foi o tipo de contrato que a Abril fez com eles? Não se sabe também. Então, resgatar aquelas coisas da Ebal ou da Abril é muito, mas muito difícil. Tem que ter coragem e tempo para correr atrás de tudo isso. Não, mas para a história da coisa, eu acho que tem muita gente que gostar de ter uns encadernados, né? Mas é bem difícil mesmo.
Nosso querido amigo Alan Nicola de Fortaleza, grande fã de Cavaleiro do Zodíaco, se qualquer vivo, como eu quis dizer, procurei depois Tais e Sensei aí nas redes sociais, principalmente no Twitter, é muito bom. Duas perguntas. Recentemente a Sato Company tem colaborado com a produção de livros sobre Tokusatsu no Brasil. A JBC não teria interesse em lançar algo semelhante relacionado com os títulos que, inclusive, já foram publicados pela editora, como as obras de Cavaleiros e do Grupo Clamp? Primeira pergunta dela.
Cavaleiros já tem. A gente já conversa bastante de lançar aquela enciclopédia, né? Mas aquela enciclopédia foi lançada na época de Shueisha. Cavaleiros hoje está na mão de Tachoten, é uma outra editora. E pelo que entendi, o que a gente veio entendendo, o Columbada está renovando tudo. Inclusive, a gente já adquiriu os direitos do Perfect Edition e já estamos trabalhando para final desse ano, a primeira edição. Então, Cavaleiros Zodíaco volta com uma nova roupagem, muito semelhante ao que você viu em Next Dimension, os estilos de capa e tal. E só o primeiro volume já tem 80 páginas a mais. Aí eu falei, nossa, dá de cavaleiro, né? Tem mais coisas de cavaleiros aí que o Kurumada está praticamente reescrevendo, acrescentando mais conteúdo, e eu acho que para ter um livro mais completo, acho que vai ser agradar os próximos passos da Kitashoten, né? Então, o sonho de rever, né, uma republicação do Guia dos Cavaleiros que a Conrad lançou lá atrás ainda está um pouco distante.
E na segunda parte da pergunta do Alan, inclusive inclui uma coisa que eu também queria fazer essa pergunta, mas vamos lá. Center Show e o Kazeman do Zodíaco foram recentemente concluídos para o JBC. Como estão os andamentos para o lançamento da Edition, do Cavaleiros, já anunciado, e o que mais podemos esperar sobre, mais sobre Cavaleiros do Zodíaco? E será que vem aí? Aí vem as duas coisas que eu sonho, né? Sensei Dark Wing ou o mangá francês, entre aspas, de Time Odyssey. É maravilhoso essas artes do Time Odyssey do francês.
As artes do Time Odyssey. Bom, um parça. A gente encerrou realmente o Kazeman, por isso garantem logo de vocês, porque ele vai tirar férias por um tempo, esse Kazeman. É, a gente acabou de terminar o nosso Canvas, versão Shine Edition, como o Marcelo sempre fala, né? Toda prateada e tal. Estamos lançando agora o Guide, né? O nosso Canvas Guide, e que vem com detalhes dourados na capa. Logo logo encerra, são 16 edições também. Final Edition, como eu falei, chega esse final do ano. É, já estamos trabalhando em tradução, é uma nova tradução e tal. Estamos estudando brindes bacanas, então pode vir bastante surpresa aí. E agora, a história de Cronos, né? O Time of the essa série não é nossa. Então já foi divulgado no mercado que alguém censurou no Brasil, e eu posso dizer que essa série não é da JBC. Então provavelmente deve pintar uma nova editora lançando Cavaleiros também.
Ainda não foi anunciado quem é esse.
Ainda não foi anunciado. Então a gente chegou a pedir, mas acabou não vindo pra gente. Então alguém pegou.
Fica um mistério. Vamos abrir as perguntas. Tem alguma aqui, Nelson Sato? Iniciativa da Sato Company em outros locais do Brasil, além de São Paulo. Talvez até abrir cinemas no mesmo estilo que abriu em São Paulo. E se há planos de parcerias futuras com a TV, como foi feito com a Band? Ou pode ser canal fechado ou canal aberto?
Bom, o cinema é um projeto aberto que a gente chama lá em São Paulo. A ideia realmente é expandir, a gente poder colocar mais salas no Brasil, mas ainda é muito cedo para falar, porque eu preciso a primeira sala vingar a contento para que isso a gente possa reproduzir em outras cidades do país. Mas todas existem, para isso. Né? E outra pergunta qualquer um.
Parcerias com TV aberta ou canal fechado para as exibições?
Ah, sim. Bom, como eu disse ontem aqui na nossa conversa, a Sato tem sempre o plano de estar everywhere, em tudo quanto é lugar possível do audiovisual. Então, a Sato lançou esse ano um canal Fest, que chama Sato Plus da Samsung e da Philips, onde a gente coloca todos os nossos conteúdos lá, a gente tem parceria com a Pluto, com todas as plataformas Netflix, Amazon, etc. E televisão, né, sempre foi o nosso negócio. O problema é que a grade de programação é sempre limitada, mas a gente nunca deixa de conversar. Então existem possibilidades, né? A gente teve esse problema de dublagem no passado, que está se resolvendo, já resolvemos mais de 90% dos dubladores, então em breve isso já está resolvido. A ideia é voltar com os clássicos e lançar novas séries também. Né? Então, tem chances.
Veremos. Antes da gente abrir para fotos aqui no Brasil, antes de abrir para fotos com os convidados, vamos fazer as perguntas do público, né, Cacá, a voz falou bem aqui. Eu pedi que dessa vez, vou chamar um público aqui para fazer a pergunta.
Boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Sou Ricardo Rosa, jornalista da Band, mas não vou perguntar sobre as séries da Band, tá? Minha pergunta é a seguinte, eu nem escrevi aqui para perder o fio da meada. Eu sou assinado, mas não coloco minhas séries como Sacho, tá? Só que eu só fiquei sabendo que entra material novo na Amazon quando o Danilo do Lodoc ou o pessoal do Resistência Tokusatsu diz: entrou série nova. E aí tem um problema sério de divulgação dessas séries. Como é que resolve esse problema de divulgação? Já que se falou que fortalecer a cultura do Tokusatsu aqui no Brasil, eu achei que divulgando, dizendo para todo mundo que essas séries estão disponíveis, né, já é um grande passo, e a Amazon, infelizmente, não faz isso. E aí, para não perder o hábito, para não perder o costume, o filme do Jasper e o último episódio do Kamen Rider vai sair?
Vamos lá. A nossa relação com a Amazon é muito boa, a gente já fez vários tipos de trabalho. Infelizmente, o mercado tem várias mudanças, né? A Amazon passou por várias mudanças internas, de equipe. Isso atrapalhou muito o operacional do negócio. A gente tem séries já que a gente chama de upload, que a gente já subiu para a plataforma da Amazon. Começo desse ano, janeiro, fevereiro desse ano. Normalmente o prazo para que isso entre em operação são 60 dias. Então a gente tem uma possível data de lançamento. Só que séries que a gente subiu no começo do ano só foram liberadas agora. E a Amazon, por causa de todas as mudanças, né, internas que aconteceram, a gente pressiona, pergunta de prazos. O departamento que a gente negocia para colocar e o departamento de quality control e liberação, que é uma área técnica, é outra, e essa a gente basicamente não tem contato. Né? Então, tem ocorrido esse tipo de problema. A gente tem pontuado isso com a equipe comercial, de negócio, que isso atrapalha todo mundo. Não é bom para a gente, não é bom para o consumidor e muito menos para a Amazon, porque é um lançamento sem força. Né? Então isso está sendo ajustado, está sendo apertado para que funcione novamente. Lá atrás, no início da operação com a Amazon, a gente conseguia fazer até day in date. Eu conseguia lançar séries que entrava hoje no Japão, eu estava lançando na Amazon, uma operação inédita que a Amazon na época nem fazia isso. Então a gente foi com Fire Force, Fruit Basket nesse modelo. Então a gente acredita que a Amazon vai se ajustar porque ela tem também interesse que funciona na plataforma. Né? Segunda pergunta, o filme. O filme, bom, a gente passou por várias fases, né? Quando a gente anunciou, a gente teve uma mudança de governo, logo em seguida veio a pandemia de 2 anos, e produzir não era fácil. Nesse interim, essa foi uma grande história como distribuidora, mas é uma produtora nova no mercado. O meu contrato com a Toei tinha algumas cláusulas que, pelo Ancine, ele não passaria por uma produção brasileira. Isso me impedia de buscar patrocínio, apoio, financiamento, etc. Então, eu aproveitei esses 2 anos de pandemia também para uma renegociação com a Toei. Não foi fácil, porque eles tiveram que abrir mão de muitas coisas que eu já tinha conseguido para eles, mas no final eles compreenderam a situação, flexibilizaram. Em fevereiro deste ano, a gente assinou um novo contrato e a gente conseguiu aprovar na Cine como uma obra brasileira, que é do jeito que eu quero fazer. Como eu também estava te comentando, essa é uma produtora nova, né? A gente toma muito cuidado com o que a gente procura fazer, principalmente com um projeto desse. Né? Esse ano também a gente, antes de sair, ainda não vai ser, foi o ano passado, eu fechei um negócio com a NBC Universal, no canal I. A gente está em produção de uma série para esse canal, de 6 episódios. é outro nicho, outro segmento, um reality show, né? Que vai estrear o ano que vem. Então, a público já está concentrada nessa encomenda que a gente tem com a RDC Universal. E o próximo projeto a entrar é o Jasper, né? Já pela situação, e a gente está em desenvolvimento. O que é desenvolvimento? A gente está fazendo pesquisas, lanche de roteiro, de diretor, etc. Então, a gente passou em São Paulo, todos os fãs ficaram muito felizes, quem pôde não assistir, e o pessoal do resto do país não. E o que a gente. Colocar um episódio só de cinema no Brasil todo é muito complicado, né? Porque são 20 e poucos minutos.
Podia fazer uma mega live, né?
Na realidade, o que a gente acabou fazendo, decidindo, até não sei ontem, a gente está colocando isso disponível em breve, internacional, na Claro, na Vivo. Então vai ser possível acessar somente o episódio 51.
Ah, legal. Para
poder assistir.
Na
Amazon, né? Não, na Amazon a gente vai colocar, mas a minha ideia é colocar todos os episódios dublados. Né? Não só os 51. Isso em breve, né? Não é visto para vocês. 90 e poucos por cento dos dubladores já assinaram conosco, faltam 7-8% de dubladores que ainda não conseguimos entrar em acordo para poder liberar os episódios, mas em breve isso está sendo resolvido e vai estar disponível para vocês.
Próxima pergunta, quem deseja fazer aqui? Por favor.
Se um autor independente brasileiro quiser fazer uma obra com vocês, como seria o processo?
Você é um autor brasileiro? Você tem padrinho? Você pode mandar, depois se quiser, eu te passo o meu cartão, pode mandar a gente chama de um pitch, né? Mas é um PDF de explicando a sua história. Isso, uma proposta da história, o que você quer fazer, até onde você quer ir. Porque às vezes a gente recebe propostas assim, eu tenho um mangá, mas eu não tenho o primeiro volume pronto, e aí eu quero fazer 40 volumes de história. Eu já te digo que isso não vai rolar, mas se você tem uma história que está pronta, é um one shot, né, por exemplo, já começa uma coisa mais interessante. Se você, mas eu tenho uma história que eu vou começar a desenhar zero, eu gostaria que a JBC pudesse produzir ela comigo, como é o caso dos originais, como fazer mangá, também preciso de um kit. E aí, se você quiser, eu posso te mandar um modelinho, e aí você me mandando no arte de vídeo para a empresa e te dá uma resposta. Então, aí o meu conselho é se arrumar um desenhista, sentar os dois juntos, desenvolver um projeto e apresentar.
Boa noite. Em 2016, houve uma palestra de um dos funcionários da JBC, acho que você deve conhecer, lá do Kitsune. Ele veio aqui e ele trouxe, entra até um pouco no tema que o rapaz falou, ele trouxe uma coletânea, assim, 5 volumes, assim, 5 mangás, que é uma coletânea, se não me engano, de one-shots, né? De autores brasileiros, que a JBC estava lançando, se não me engano.
O Venshi Mangá.
Ele me deu um de presente, porque eu fiz uma participação legal lá e o gosto ele me deu. E aí me lembrou essa pergunta que o rapaz fez aí. Eu queria saber, em relação à JBC, se vocês têm algum mecanismo, se estão fazendo algum incentivo para fomentar esses artistas, tanto brasileiros, para fazer material, fazer mangá, porque eu vejo assim, por parte do mercado, existe uma contra tendência para a galera ir para o mangá, sabe? Existe muita gente dizendo, não vai para o mangá, vai para o HQ, porque tem mais mercado, sabe? Tem uma galera que empurra muito o mangá de lado, e você, como bem falou, já é 50% do público. Então, assim, é um preconceito meio bobo, né? E a JBC, eu acho que tem um papel fundamental para quebrar, né, um pouco esse paradigma que a gente tem aqui no Brasil. Então, assim, a regra acontece em relação a fomentar o mercado brasileiro aí para os artistas como o rapaz aí.
Isso
veio pra cá? Veio. Em 2016 ele estava num evento lá na usina da Energisa. Ele e o Fabio Lusso.
Leonardo
Kitsuno do VideoQuest. Fala em si do VideoQuest.
Eles vão aparecer. Acho que ele veio pelo VideoQuest. Porque normalmente, quando alguém vai pra alguma convenção, só representar a JP. Eu fui sabendo, porque toda a parte de comunicação fica na minha equipe, então a gente está até ciente para divulgar. Eu não sabia da presença dele. Eu não sabia dessa conversa. Olha, hoje o JBC tem dois selos destinados à publicação do Nacional. Um é o Start, que aí sofre com a curadoria, por exemplo, vou dar uma volta aqui no WhatsApp. Se eu achar coisa interessante, provavelmente eu vou entrar em contato com os autores para ver a possibilidade de trazer eles para o selo Start. E aí o selo Start tem uma característica que é o seguinte: no Start entra aquele título independente que já está sendo explorado comercialmente pelo autor. E aí eu vou lá, ó, você não quer, vamos fechar um acordo aqui, trazer o título para a editora, porque muitos dos autores hoje sofrem para repressão, essas coisas. Uma vez lançado para a gente consegue fazer reimpressões, né, periódicas, e ele também consegue comprar para a gente com 50% de desconto direto para ter sempre. Então, assim, traga o título para casa, a gente dá uma recauchutada nele, dá uma lapidada, deixa com o cara profissional mesmo e põe no mercado e distribui nas livrarias e lojas especializadas, sites como Amazon e companhia. O outro é o JB Studio. E o JB Studio a gente tem um formato de trabalho que é: o autor vem com a ideia, às vezes eu comento uma história para aquele autor ou roteirista, desenhista. Nesse caso, por exemplo, como fazer mangá, foi um mangá encomendado. Numa conversa com o Raoni Max, de uma futura produção, na verdade ele foi com a ideia de fazer um curso. Ele queria licenciar imagens do Bakuman, e aí a conversa evoluiu, e aí eu e o Mariano falou: você não quer fazer um mangá para nós, não? A gente quer um mangá que fale como fazer histórias no formato de mangá, usando o Kishon Tenketsu, que é a forma de contar a história oriental. E aí ele abraçou a ideia, ele falou: beleza. Eu monto isso. E aí nasceu os personagens do Como Fazer Mangá. E aí a JBC é sócia desse título. Então, parte do título é do Raoni Marx, parte do título é da editora. Mais ou menos como uma pizza dentro da Disney, sabe? Então, essa é a ideia dos dois selos. Então, um eu trago um independente e eu licencio com ele. E o outro eu construo junto com ele. Basicamente, esses são os dois lados. Hoje, ambas as partes é muito curadoria. É realmente relacionamento, a gente aparece nas feiras, algo muito parecido com um olheiro de futebol, dá uma olhada, aquele cara é interessante. Vou mandar um e-mail para ele lá e vamos ver como é que é. Mas em breve, a gente deve trazer de volta o BMA, o Brasil Manga Awards, que foi o concurso que gerou essas três revistas que você conhece, que é o Hit Mangá 1, 2 e 3.
Perguntas? João Zorro, grande fã do One Piece, participa dos podcasts da Debate de One Piece.
Olá, boa noite para vocês. A minha pergunta é mais para de casa agora. Eu, como grande fã de mangá, anime, coisas e tal, grande colecionador também,
não tem como lançar One Piece de novo.
Não, mas essa não é uma missão. Enfim, aí venho acompanhando todos os lançamentos, né, recentes, Náutica do Barco do Vento, Eva, que eu estou colecionando ambos. E tem um que está na minha lista dos mangás para a vida, que eu estou aguardando, que já foi anunciado.
Não. Chegou perto. Dragon Quest, Dairo Daibook, a aventura de Dai. Estava anunciado lá, estou aguardando as notícias do lançamento até hoje, se há alguma atualização a respeito disso.
Cara, eu vou falar para você, pessoalmente, para mim é uma das minhas maiores frustrações é esse mangá estar em aprovação. Sabe? Quando a gente anunciou na CCXP de 2021 online, eu me emocionei, chorei muito naquele dia, porque era a realização de um sonho, mesmo do Marcelo, porque a gente tinha pedido o Dai para a Shueisha desde 2001, e a gente falou não, porque lá atrás existia um problema de direitos autorais, e aí que vem essa seara que a gente já convive. No caso de Dragon Quest, vocês sabem que o dono da propriedade Dragon Quest é a Square Enix, que tem uma editora, que era a antiga Enix e que era a dona de uma editora. Elas se fundiram. E com isso a gente tem esse problema de direito, porque foi lançado na Shueisha, tem um contrato. Só que você não fica sem aquele título do nada. Elas têm que trazer um acordo para trazer de volta aí. E olha que esse acordo aconteceu, né? Voltando da pandemia, anunciaram toda uma campanha para trazer Dragon Quest, as aventuras de Dai, de volta de uma forma maestra, assim, né? Então, jogo novo, jogo para celular, o mangá, né? Todo remasterizado, capas novas e os mangás do Avan. Né? E aí eu disse, puta, aí agora. Aí a gente teve que enfrentar uma concorrência, justamente com a Panini, acredito eu, foi uma concorrência bem ferrenha, assim, mas saiu pra gente. Só que aí vem toda essa questão. O mangá original, ele é um bulco, então ele é um pouquinho menor. E nos Estados Unidos saiu um 15x21, então ele é maior. E a gente já viu que as versões menores do mangá hoje sofrem muito. Apesar de falar, ah, mas é próximo do original, tudo bem, mas não serve para o mercado brasileiro. Né? Então a proposta foi lançada no tamanho americano. E com isso, todas as capas têm que ser aprovadas de uma vez só, porque elas formam 5 dioramas, são 25 volumes, são 5 dioramas que se falam. Ou seja, no atual momento, essas 25 capas já foram enviadas para aprovação e estão aguardando um sinal deles. Mas, gente, Dragon Quest tem um monte de séries, né? Então, assim, mas a gente queria começar com Dai.
Bom, sempre tive a vontade de fazer essa pergunta, né, para quem entende, para quem é mestre no assunto, né, se tratando de live actions. Né, a gente viu recentemente aí Cavaleiros do Zodíaco com live action, e eu queria entender um pouquinho da opinião de vocês, porque geralmente a indústria de live actions, quando se trata de animes, de mangás, para se transformar em live action, não atende a demanda do público, né? Acho que não foi o único que não gostou tanto do resultado, modificou muito o filme, todo o enredo da história. E eu gostaria de saber por que isso acontece, por que não atende a demanda do público, o gosto dos fãs. Né? E uma outra pergunta, e se existe essa vantagem de ter aí uma live action, um filme de Jiraiya, de Jaspion, se já existiu esse pensamento sobre isso, essa dúvida que eu queria de vocês.
Vamos lá, é um pouco complexo, mas falamos hoje sobre isso. Quando se faz uma contratação, né, de direção, né, você poderia ter uma pessoa artística para desenvolver um projeto, você acredita que a pessoa escolhida vai poder ter não só o diretor, mas os roteiristas, etc. A equipe que você contrata para transcrever uma obra para uma outra, um outro formato, seja criativa e competente e atenda ao mercado. Então a gente vê vários projetos, né, alguns bem-sucedidos, alguns mal-sucedidos. Netflix tem tentado fazer isso, a gente falou hoje de Death Notes, né, a Sato, você tem os mangás, a Sato tem os três live actions originais japoneses, e a Netflix fez uma produção americana que foi muito criticada, né, por algumas mudanças, uma delas até de talentos, acabaram utilizando os atores americanos, recebeu crítica do whitewashing, né, na página branca, etc. Então, as pessoas, mesmo na criação, acabam pecando. Foi o caso de Cavaleiros do Zodíaco, né, muitos fãs perderam. Eu, por exemplo, comprei o filme de Attack on Titans. Mesmo os filmes japoneses baseados na obra, os diretores roteiristas alteraram, né, pensando que isso pudesse encantar o público, e acontece ao contrário. Então falta uma leitura mais profunda junto aos fãs para entender a expectativa e entregar o que merece. Né? A gente está vendo hoje o One Piece aí no mercado do filme, que está com uma boa repercussão, está com um bom marketing, mas você tem os dois lados também. Você tem gente que está adorando, e tem gente que não está gostando tanto assim também. Não é isso?
One Piece, eu acho que o marketing funcionou. Então é assim, eu acho que a Netflix com o tempo vai aprender aos pouquinhos como que ela tem que fazer as coisas. Ela foi infeliz Death Note, foi infeliz com o Bubble Bop, sabe? Vem aí o Rock Show, mas é uma produção japonesa, existe uma chance de ser boa. Eu acho que assim, dentre hoje, o que a gente tem de live action, as grandes produções, assim, os dois primeiros Death Note são ok. A série do Rurouni Kenshin, os live action, foram primordiais, animais, são muito bem produzidos. E eu acho que de Hollywood, a única coisa que se salva é a Alita, Anjo de Combate. E assim, o que tem em todos eles em comum? Quem está produzindo, manja muito, está fazendo. Escolheu.
Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell é a mesma história. O cara quis fazer uma miscelânea de coisas. E aí ele acaba estragando aquilo que já existia. Então, em Hollywood tem uma mania, a gente estava conversando no Sato, o roteirista, o diretor, sempre vem com essa premissa de que eu vou fazer melhor que o original. Eu vou tentar superar o original. Porque já provavelmente já fizeram, já aconteceu isso uma ou duas vezes. Então a meta dos caras é essa. Então todo mundo busca ter uma assinatura, tentar fazer uma releitura daquilo. E é onde que peca. E talvez, se o cara simplesmente pegasse a base, né, o essencial do Nintendo, ele pode ousar em fazer coisas novas desde que o essencial estivesse intacto. São coisas que raramente acontece.
E esse mix que acaba surgindo no mercado, né? Marvel, né? Homem de Ferro. Foi um remake perfeito, né?
O que era Homem de Ferro antes do filme? Nada. Homem de Ferro, as vendas não eram nada alta, e é uma revista que não vende hoje também tão bem. Ele é muito foda do cinema.
E não sei se vocês têm essa impressão, o japonês já acostumado com a live action há muito tempo, eu sinto que eles são mais abertos a receber essas adaptações com mais frequência e não tem, né, não é tão, não tem um medo que a sofre com o pessoal aqui do Ocidente. Lá eu acho que eles sempre não, quero ver, vamos dar uma chance, não gostei, não gostei, pronto. Ou gostei, né?
Bleach também foi bom. O Bleach também é uma história que foi muito boa adaptada pelo live action.
Eles sempre estão recebendo, né? É hollywoodiano, vamos ver, vamos dar uma chance, né? Vamos ver qual é.
Nossa, porque o mercado americano é algo que eles sabem melhor produzir filme, né? Então vocês acabam abrindo mão, às vezes, de vamos dar uma oportunidade para as pessoas fazerem. Caso de Power Rangers, né? Virou um fenômeno mundial, porque o salão, né? Colocou a mão, adaptou, colocou atores americanos. Então tem formas que dão certo e tem formas que, infelizmente, não dão certo.
E tem um outro detalhe que a gente fala pouco, né? Mas tem também as métricas de marketing que atrapalham um pouco. Então, às vezes, quando chega em Hollywood de lá, você vai falar, isso aqui é uma história para o público X. a gente vai atingir outro. E aí o cara fala, para atingir outro eu tenho que mexer isso aqui. Vamos mexer isso aqui. Então, Cavaleiro do Zodíaco, eu não assisti, mas um pouco que eu tive conhecimento, eu pensei que foi uma coisa assim. É, a série original é muito violenta. A Netflix fez uma versão 3D nova. Esse filme é baseado nessa versão. Ela não é baseada no original. A diferença que muda é que a atriz que fez a Fênix nos X-Men, ela faz o papel do cara na série de animador. Então, assim, eles quiseram adaptar aqui para o público americano. E se deram mal. Muito, muito, muito mal. Porque a série já era muito bem aceita. E aí eu falo, passou na mão de quem, mano? Quem foi o diretor criativo? Quem foi o diretor, quem foi o executivo que deixou passar? Mas acontece.
Isso. É, deixa eu só tirar uma dúvida aqui com o Ed Carlos. Só para dizer o seguinte, os 5 primeiros que fizeram a pergunta vão ganhar um brinde aqui do Ed Carlos, certo? Levanta a mão, foi o Cacá, o rapaz ali, Zona, os 5 aqui primeiro. É, palmas aí, por favor, Fernando. Tem mais um vídeo que o Ed vai passar, vamos fazer a pergunta também.
Vou passar o vídeo que é os últimos anúncios da JBC para o final do ano, início e o primeiro semestre do ano que vem.
Vou fazer o seguinte, o número 5, por favor.
Tem um menino aqui que quer fazer a pergunta.
Deixa ele fazer a pergunta. Também queria pedir um aplauso para os intérpretes que estão aqui, por favor. Agradecer demais.
Sailor Moon de Jorge Sian. Sailor Moon de Jorge Sian.
Ah, o Sailor Moon Glitter Edition, chama de. É a nova edição do Sailor Moon. Eu acho que é um pouco difícil ainda, porque a gente está com um problema de paleta de cores, tá difícil para chegar na cor que a autora quer. Estamos na guerra ainda aí, a gente contratou um estúdio para fazer essas paletas de cores. Vamos ver se o ano que vem sai. Vai ser uma edição primorosa e provavelmente não vai ser barata, mas vai ser uma edição viva de Sailor Moon. Pode crer.
Os 5 que, por favor, podem vir para cá para receber o brinde. Vamos tirar uma foto aqui, né? Pode ir lá. Olá. É um cartão do... Cartão do Jássio? Podem ficar aqui para tirar uma foto, tá bom? Vou tirar uma foto aqui, pode vir aqui.
Quem está com meu celular, tire essa foto, por favor.
Eles. Certo. Mostrar para aquela lá. Mano. Eles, tá com a sala deles. Eles devem tirar a foto, vou colocar para você ali também.
Esses são os últimos anúncios da JBC, do Anime Friends e Lives, e é o que chega aí nesse final do ano e no ano que vem. E espero que gostem.
Alô, estão.
A gente anunciou uma série de mangás e novels do Jujutsu, Black Paradox, Kai Sasu e No Longer Hilda. Vem aí pra aparecer. Mestre Lima Seventh, Girl on the Shore.
Venham aqui para frente, vamos tirar uma foto aqui com os nossos convidados.